Júlio de Mesquita, né? E, Lô, tá
Bom,
conseguindo nos
pessoal,
ouvir
tudo bem?
agora?
Tudo
Beleza,
bom, e você?
Thaís?
Estamos indo.
Ai, que bom que deu certo. O Ítalo, primeiramente, boa noite, né? Agora sim,
Boa
obrigada por ter
noite.
comparecido. O Ítalo já veio outras vezes na Rádio Cultural, né? Ele veio no estúdio de outra vez, né, Ítalo?
Sim, a gente sempre, eu agradeço sempre de coração pela oportunidade, pelo espaço. Peço desculpas pelo sinal, aqui está dando um probleminha aqui, né? E agradeço de verdade esse espaço e agradeço os ouvintes aí pela oportunidade também de poder falar com eles.
Perfeito. E até o Ítalo, a última vez que ele teve, Germano, a gente levou ele para fazer um debate com a vereadora Yara. Eu não lembro nem qual que era o tema, mas foi muito bom o
IPTU
debate.
progressivo.
Exatamente, IPTU progressivo. E o Ítalo, ele consegue transitar bem entre as partes. Então, por exemplo, ele consegue participar de um debate com pessoas de esquerda, pessoas de direita, né, Ítalo? Você tem essa, digamos, esse jogo de cintura, né?
Sim, eu acredito muito na democracia, e até mesmo na minha própria ideologia, o liberalismo, a gente prega. Eu posso não concordar com você, mas eu vou lutar até a morte para você ter o direito de dizer aquilo que eu não concordo em absolutamente nada.
Opa!
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 Opa,
Voltou!
caiu, mas voltou. Mas a gente defende esse pensamento e eu acho super democrático, né? Eu tenho amigos de diversos espectros políticos, né? A gente nunca deixou de ter amizade por conta disso. Acho que tem até um livro muito bom do professor Francisco Raso, chamado A Imaginação Totalitária, inclusive ele é de Sorocaba, um grande professor de filosofia, que ele diz exatamente isso: as pessoas pegarem as outras e transformarem em objetos, né? E desumanizar elas. Eu acho que quando existe, agora ainda mais agora vereador, né, apesar das minhas divergências com os outros vereadores, às vezes, né, principalmente a Yara, às vezes existem temas que às vezes têm consenso, né, pautas ali ambientais, às vezes alguma coisa do tipo. Então a gente tem que sempre convergir, né? Logicamente tudo, né, você não vai aceitar tudo porque tem as divergências ideológicas. Mas o diálogo eu acho que é a base da democracia e ele é fundamental para o bom debate público.
Para começar nossa entrevista, como foi a corrida pela vaga no Legislativo? Quais são as dificuldades? Quais os acertos? Conta um pouco como foi a sua campanha.
Foi uma campanha muito difícil, porque foi uma campanha muito enxuta. Maior parte da campanha nós trabalhamos em. Opa, acho que caiu aqui.
A Flávia caiu, mas pode continuar.
Ah, tá. A maior parte da campanha foi uma campanha que trabalhou basicamente em duas, três pessoas no máximo, no auge, assim, em cinco pessoas e todas elas voluntárias, né? Todas elas. Meu amigo Anderson até deve estar acompanhando aqui, o Leandro. O Ander mesmo, ele está fazendo mestrado em Turim e aí, por causa da pandemia, ajudou lá, ajudou a gente a panfletar no semáforo. Bater na casa do pessoal. Então a gente sempre. Foi uma campanha bem humilde, bem simples, com um gasto bem pequeno, né, com pouco material, né? Então, era o um material entregue assim, um a um, porque uma que a gente não usava fundo eleitoral nem fundo partidário. Então, o material era pago com doações de pessoas que acreditavam nas nossas ideias. Então, tinha pouco material, bem escasso. E a gente tinha que entregar um a um na mão mesmo, ali no semáforo, onde fosse. E graças a Deus a gente conseguiu o resultado positivo e conseguimos ganhar a eleição. Mas foi muito difícil, muito difícil. Você olhava para o lado assim, tinha político, inclusive tiveram menos votos que a gente. Tinha 100 pessoas panfletando para o cara, o farol tomado de gente, só você ali, né? Então. Foi muito difícil, foi muito difícil. A vantagem era que tipo as pessoas também reconheciam, falam, nossa, mas você é o candidato. E assim, eu perdi 22 quilos na campanha. Então a foto
Caramba.
minha tava, eu tava gordo, não.
Eu vou
Eu
fazer
tava gordo,
campanha.
então o cara olhava
Eu vou
assim, hã?
fazer campanha.
Então o cara olhava na foto e olhava para mim e falava, nossa, mas é você mesmo? Tipo, ele não acreditava que era eu na foto, assim, que eu era a mesma pessoa, porque eu realmente estava tipo, um pouco diferente, estava bem mais magro. Perdi 22 quilos, foi uma campanha muito difícil, tanto fisicamente como psicologicamente, mas graças a Deus foi, a gente conseguiu o resultado.
Perfeito. Germano, é contigo.
Ítalo, eu queria saber, no caso, você depois eleito, você protocolou 41 projetos, já fez 41 projetos. E eu gostaria que você falasse um pouco deles, quais são esses projetos, né? E os principais, se for possível, né? São 41, né? E se você tinha planejado esse projeto antes, tipo, já tinha imaginado, vou fazer projeto X, projeto Y, projeto 1, 2, 3. Então, queria
esse, esses projetos já estavam prontos, né? Faziam, quem puder entrar ainda no nosso site lá, acho que a gente tirou do ar, não lembro se tirou ou modificou, mas estava a nossa promessa de campanha. É que a gente tem um prazo de justiça eleitoral, acho que a gente chegou a tirar. Então. Lá, basicamente, tem as nossas propostas, né? E esses projetos já estavam propostos lá. Então, basicamente, fazem parte deles, né? Nem todos a gente conseguiu apresentar, porque alguns faltavam colher assinaturas de outros vereadores. A gente precisava fazer algumas modificações pela constitucionalidade. Então, desses 41 projetos, 11 deles é um pacote que a gente chama de reforma liberal. Eles tratam muito de liberdade econômica. Por exemplo, um deles é uma emenda à lei orgânica do município, colocando lá os valores de liberdade econômica, defesa do direito à propriedade, algo que não está na nossa lei orgânica. Outros é o direito do empreendedor, que cria mecanismos para beneficiar principalmente o pequeno e o microempreendedor ali, né? A gente cria mecanismo para beneficiar ele, para proteger ele principalmente da burocracia municipal. Né? Temos um outro de liberdade econômica, que amplia a liberdade econômica no município, e vários outros que vão se complementando nesse sentido. Né? Alguns autocantes aos motoristas por aplicativo. Esses são 11, vamos dizer assim, que fazem parte desse pacote liberal. Né? Acho que a gente vai soltar um vídeo falando disso. Aí existem vários outros. Né? A maioria são falando sobre liberdade econômica, combate à corrupção, por exemplo, o seguro anticorrupção, que é uma pauta que a gente defende há muito tempo, ele vem em um novo formato. Né? O que é o seguro anticorrupção? Um projeto de lei que obriga as construtoras a contratarem uma seguradora, e essa seguradora ela tem que arcar os cofres públicos caso haja desvio de recurso, obra mal feita, obra não concluída, obra não entregue fora do prazo. É algo que é aplicado há 120 anos nos Estados Unidos e em países na Europa. E nós... Nós criamos esses... eu estou no ar, galera? Tô?
Tá no ar. Pode continuar.
Uhum. Então, a gente cria mecanismos ali para impedir corrupção em obras públicas, né? Como o seguro anticorrupção. Projetos de lei que aumentam a transparência, por exemplo, nas licitações, como na merenda, né? E vários projetos nesse aspecto. Alguns combatem privilégios políticos, né? Esses a gente coloca lá a proibição de nomeação de parentes vereadores em cargos de comissão na prefeitura. Tem um outro, esse a gente protocolou. Alguns outros a gente ainda não conseguiu colocar, por exemplo, o projeto de lei lá das placas, né? Tem que por exemplo, o vereador teria que pagar lá a placa de alumínio e tal. A gente precisa colher mais assinaturas de vereadores. Existem outros também que nós não conseguimos colocar ainda, né? Até por começo de mandato, precisa conversar, dialogar com os outros parlamentares. Alguns a gente era mais fácil colher a assinatura, né? Outros a gente encontra divergência ali com alguns vereadores, porque eles têm um entendimento diferente do nosso, né? Mas aí, como a gente é liberal, tem um pensamento diferente, outros acham que é importante essas homenagens, né? Cada um tem um entendimento diferente, né? A gente respeita as divergências, mas a gente também vem defendendo aquilo que a gente foi eleito para defender, né? Então, aí fora isso, tem projetos de lei que, por exemplo, que proíbe a nomeação de qualquer coisa pública no município de Sorocaba com violadores de direitos humanos. Por exemplo, algum ditador lá, Mao Tse-tung, Che Guevara, o Ustra, o Pinochet. Então, qualquer indivíduo que tenha violado os direitos humanos, e pregou um regime antidemocrático, violando a democracia, nós criamos uma lei que proíbe, né? Então, com um intuito de direitos humanos. Tem outros projetos na questão ambiental, projetos da causa animal. Então, tem, tá, aí dentro dos 41 são mais, tá bem dividido, né? Mas os principais dos 41 são os de liberdade econômica, os projetos de lei de liberdade econômica, de combate à corrupção e combate aos privilégios. São os o principal é a liberdade econômica, os outros são mais fragmentados.
Sim, correto.
Perfeito. E a gente estava vendo sexta-feira o debate sobre o empréstimo, né, que a Câmara pretende executar de 56 milhões. Você é um membro do Comitê de Economia, é isso, Ítalo?
Da Comissão de Economia? Eu sou formado em gestão financeira, né? Sobre esse empréstimo, eu posso só entrar e sair de novo? Ele tá, o som está baixo, mas deixa eu só concluir. Sobre empréstimo, é assim, eu defendo esse empréstimo desde 2018, né? Muito tempo antes, inclusive...
Você já era favorável, na época que o Crespo sugeriu, né? Isso em 2018, sim. Você já era favorável a essa linha de empréstimo.
Eu tenho uma crítica ao próprio vereador Manga naquela época, tá? Quando ele fez aquele discurso, eu fiz uma crítica contra ele naquele período, porque eu entendia que aquilo era uma decisão política e não econômica. Inclusive, quem assistiu a sessão vai ver que é verdade isso. Inclusive, o Périx, também, que também tem uma postura política e não técnica, por dois motivos. Ele, quando era presidente da Comissão de Empreendedorismo, ele deu um parecer favorável àquele financiamento. Inclusive, está lá, para todo mundo ver no projeto de 2018. Né? E também, outra questão, que quando o meu voto foi puramente técnico, eu só tomei a minha decisão, eu fiz uma análise parcial, eu já tinha, inclusive, se vocês acompanharem as minhas entrevistas anterior à votação, vocês viram que a minha declaração foi que eu me simpatizava, mas eu estava analisando e de fato estava. Eu aguardei para tomar o meu voto a análise do professor Geraldo, que é um grande economista da cidade de Sorocaba, né, que faz parte da nossa equipe, e do professor, e numa, para ter uma segunda opinião, ainda pedimos professor Divino, né, e após a análise deles, né, eu não cheguei nele e falei assim, ô professor, me dá um parecer favorável, não, eu falei, professor, faz uma análise com todos os pontos ruins e positivos, né, os negativos e positivos desse financiamento. Vamos ver primeiro, fazer uma análise da saúde financeira do município, se esse empréstimo vai causar um efeito tesoura no município. O que é um efeito tesoura? Só para vocês entenderem, foi algo que aconteceu, por exemplo, no regime militar brasileiro. O regime militar brasileiro, os militares foram fazendo um monte de empréstimo. O que é um efeito tesoura? É quando você não tem caixa para pagar as dívidas. Foi daí que declararam até moratória ali com... já na redemocratização, com o Sarney. Por quê? Porque eles quebraram os cofres públicos. Então, primeiro, ver essa questão da saúde financeira do município. Se o município, uma questão mais técnica, principalmente quem for contador da área de economia, de manter a liquidez do município. O município tinha liquidez para manter esse financiamento? Nós verificamos e vimos que tinha. Né? Análise do retorno desse investimento para a cidade. Qual é? Sorocaba, por vários motivos, não só por falta de infraestrutura, está parada no tempo, né? E a gente está perdendo várias indústrias, várias. Né? Perdemos, estava falando com o professor Geraldo e com o Vinícius Marini, que é do setor de aeroespacial aqui de Sorocaba, perdemos uma empresa, né, essa semana, do setor, e estamos perdendo um monte. Né? Investir em infraestrutura é necessário. Quem não lembra disso, vamos voltar no passado. Governo Renato Amari, o programa Sorocaba Total Fase 1 foi do Renato Amer. Foi feito com o quê? Com financiamento. Foi feito com empréstimo, né? Com financiamento. O Sorocaba Total 2, governo Vitor Lipe, também foi financiado. Quem não sabe, é só lembrar da própria Zona Norte, onde está a nossa rádio aqui, cultural, onde que a gente mora. Quem não lembra, aqui não existia a ligação da Ulisses Guimarães com o Distrito Industrial. Nós não tínhamos essa essa infraestrutura. Nós não tínhamos. Nós não tínhamos a ligação da Eduardo Frufru com o Parque São Bento. Não tínhamos a ligação, essa outra que permitia essa ligação, Itavuvu e Ipanema. Né? Depois que tivemos esse investimento, nós olha a qualidade de vida que as pessoas ganharam, encurtaram o tempo de viagem, o ganho econômico que a própria prefeitura teve com o aumento de arrecadação. Graças a esse investimento em infraestrutura, tivemos um investimento maciço. Graças a essas aberturas de avenidas, principalmente depois do PAC do Programa Sorocaba Total 2, nós tivemos a criação ali do Shopping Cidade. Investimentos pesados aí em vários hipermercados na Avenida Itavuvu. Tudo isso graças a investimento em infraestrutura. Hoje a nossa cidade, ela vive um caos na falta de infraestrutura. Não temos iluminação pública, nossa iluminação pública é antiga, arcaica, né? Não temos iluminação de LED, que é ambientalmente muito melhor para a cidade, que gera uma economia muito grande, principalmente na questão de contas, porque a iluminação de LED, além dela gastar muito menos energia elétrica, a duração dela é absurda, é de anos, né? Pelo menos 5 anos, enquanto as outras não duram nenhum ano. Então nós temos um ganho aí já nessa questão de energia, melhor iluminação pública, e aí entramos também na questão da teoria da janela quebrada, que é uma questão que melhorou muito os índices criminais na cidade de Nova York, através de investimentos em iluminação pública, em questões de lazer, principalmente, por quê? Não precisa ser nenhum especialista para saber que quando falta iluminação aumenta os furtos e roubos em um lugar, né? Então, melhorando a iluminação pública, a gente vai melhorar essas questões, investindo em melhor infraestrutura de trânsito, a gente vai diminuir o número de acidentes, o número de ocorrências com vítimas para o SUS, ou seja, vai economizar em saúde pública. Então, por vários fatores, esse investimento é necessário. Eu defendi ele em 2018, nunca, quem me conhece sabe que durante 2018 fui muito ferrenho contra o Crespo, fiz várias apresentações no Ministério Público, pedi acho que até o impeachment, não, em 2019 pedi um impeachment, mas a gente batia bastante no Crespo, então eu defendia exatamente porque eu acreditava nisso. Eu acho que assim, o que eu sou contra financiamento, quando você vai fazer um elefante branco, o que é um elefante branco? Vamos pegar um financiamento enorme e fazer um monte de escola. Tá, é um investimento legal, mas você tem caixa posteriormente para manter, porque o problema não vai ser fazer. Você vai ter liquidez para sustentar a manutenção daquelas escolas. Agora, a questão de infraestrutura é um pouco diferente. Quando você investe em infraestrutura, você não tem esse gasto de dar aquela manutenção, pelo menos não nessa frequência, né? E você também tem uma questão... nesse caso da infraestrutura, um potencial aumento de arrecadação com futuros investimentos, crescimento da iniciativa privada. Porque quando você interligar os bairros, você acaba fomentando a economia local, facilitando que as pessoas tenham mais tempo de vida para não ficar no trânsito. Porque quando a pessoa está no trânsito, ela está perdendo dinheiro, ela está perdendo tempo de vida, qualidade de vida. Se ela chega mais rápido em casa, por exemplo, se nós tivéssemos uma ligação Aires Paulette com a Ulisses Guimarães no Paineiras, as pessoas ganhariam pelo menos meia hora para chegar em casa, né? Então, por exemplo, vindo do Distrito Industrial, ganhando essa meia hora, é meia hora para ela ter um lazer a mais, fazer uma academia, andar no bairro dela lá, consumir um sorvete, isso já é um movimento econômico local, ou vai ganhar mais qualidade de vida, vai trabalhar mais disposto, a produção dela no trabalho vai aumentar. Então, são pequenas coisas que melhoram a cidade ao todo, né? Agora, nós temos o nosso parecer técnico, né? Quem olhar vai ver que realmente a nossa decisão foi técnica. O dólar hoje está num auge, está 5,40. Se nós olharmos vários institutos financeiros, vamos olhar lá para 2022 e tal, os mais pessimistas apontam uma queda no dólar de 4,94. Esse financiamento hoje, nas condições atuais, seria impossível o município conseguir se não fosse essas condições de 2018. Porque vale lembrar que é um financiamento que já estava desde 2018. Né? Nós, esse ano de 2021, com certeza essas instituições financeiras não iam conceder esse crédito nas mesmas condições, porque o risco hoje é maior, ou seja, os juros seriam maiores, né? O risco hoje é maior, né? Tipo, o credor não queria pagar, então as condições serão muito mais dificultosas. Lembrando, esse financiamento, ele tem 5 anos de carência. 5 anos, o que é 5 anos de carência? A prefeitura não irá pagar por 5 anos e depois irá pagar por mais financiado em 11 anos, com um juro de média de 1,4, que vai dar no total de 14 milhões de reais, né? Perdão, 14 milhões de dólares, né? Que deve dar acho que 8 milhões de reais por ano, se eu não me engano, se eu estiver errado. E esse financiamento, ele vai possibilitar, nesse presente, um upgrade na cidade, que vai melhorar a infraestrutura, vai deixar a cidade mais atrativa aos investimentos, vai deixar ela mais atrativa às empresas que já estão aqui, né, para que elas se mantenham, e também melhorará as condições de vida da população. A população vai poder diminuir o tempo médio de deslocamento, vai melhorar a qualidade de vida, vai diminuir o número de acidentes, né? E a maior parte dessas obras são obras que já estão previstas no plano diretor há décadas, ou seja, não é nada que, tipo, novo, né? São inclusive obras complementares que fazem parte lá do Sorocaba Total 1, 2, é que cada governo quer, às vezes, muda o nome, né, para fazer um marketing, o governo, né? Mas a essência mesmo, é fundamental. E vai lembrar ainda que eu não sou governista, eu sou um candidato, eu sou um vereador independente, não sou da base do governo, né? Inclusive, no dia da votação, eu critiquei a própria postura do Mano no passado, né? De uma maneira muito tranquila, né? Serena. Meu relatório, ele está até no meu Facebook, quem quiser entrar lá vai ver que foi técnico, dá para ver o currículo das pessoas que fizeram, e vai ver que, inclusive, eu faço uma crítica, que a decisão de 2018 foi política e não técnica. Infelizmente, as decisões pesam muito nessa questão. E mais do que isso, a própria oposição ali, que estava bem feia inicialmente ao financiamento, após o nosso relatório, eles viram que era técnico, eles elogiaram. A própria Yara elogiou bastante o nosso parecer. O doutor Hélio, que também votou contra, elogiou bastante. Então dá para ver que a gente fez um trabalho legal, foi bem técnico mesmo. E aí a divergência, inclusive alguns que inicialmente estavam contra o próprio financiamento, mudaram a opinião. Né, a justificativa de ter votado contra virou a questão de ter mais debate, mais fomento, mas assim, poxa, está desde 2018, acho que o que tinha que falar sobre essa questão, principalmente quem já é um parlamentar mais antigo, já debateu, já teve oportunidade de falar, já teve, né, claro, eu acho que toda crítica é bem-vinda, acho que talvez o governo errou até mesmo nessa questão, deveria ter ampliado embaixo, tudo. Eu mesmo não quis perder, como eu já tinha feito a análise técnica, realmente que eu acho que foi a mais importante, então eu acho que não tinha muito o que, para definir meu voto, já estava definido, né? Então, para mim, eu já votei a favor, né? Mas acho que talvez deveria ter tido um diálogo mais, tal. Só que assim, muitas vezes entra naquela questão política, aí entra lá no debate, aí depois já cria outra desculpa, aí o projeto vai ficar alongando e o tempo vai passando e a cidade vai ficando parada, né? Tem tudo isso. E correndo o risco de perder esse financiamento, porque tem um atraso lá de 6 meses. Né? O prefeito fez uma carta lá e tal, né? E corre o risco, inclusive, desse financiamento não acontecer. Porque, igual eu falei, está em condições antigas, ele tinha 24 meses para ser executado, não foi. Então, qual o risco, inclusive, da gente perder esse investimento estrangeiro aí, que eu acho que é super necessário para a cidade dar um upgrade, para atrair mais investidores, para manter os investidores que tem e para melhorar, principalmente, a iluminação pública e vários outros fatores.
Ô, Ítalo, eu acho que a dúvida da população, né, em geral, sobre a linha de crédito, que eu vi muito nas redes sociais, é porque é uma linha internacional, né, principalmente ligada ao dólar, que está sofrendo grandes variações. Se não tinha uma linha de crédito aqui no Brasil disponível que pudesse, de fato, ser utilizada, então essas dúvidas que eu mais vi nas redes sociais, talvez seja a dúvida maior dos munícipes, né, não tinha nenhuma linha no Brasil que compensasse.
Então, Flávia, assim, não tinha. Eu vou explicar por quê. Esses tipos de financiamentos grandes, normalmente são feitos em dólar, né? São atrelados ao dólar. Isso, na verdade, foi o próprio prefeito plantou essa sementinha quando vereador em 2018, e aquilo que ele plantou, ele está colhendo, porque essa opinião que está refletindo, inclusive o próprio vídeo dele, né? Mas a decisão dele hoje é correta, e eu vou explicar por quê. Os próprios outros vereadores, inclusive o nosso relatório tem, se não tiver, eu mando para você, existem comparações de linha de crédito. A linha de crédito do Fundo Prata e do Banco dos Brinks é muito inferior as taxas de juros são muito inferiores às do Brasil, praticadas no Brasil. Muito inferior. Só para você ter ideia, o BNDES pega dinheiro desses dois bancos. Quer dizer, os próprios bancos, Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, não sei, mas a Caixa Econômica Federal e o BNDES pegam dinheiro desses bancos para repassar para terceiros. Ou seja, eles pegam mais barato, jogam um pouquinho ali para financiar as atividades dos bancos nacionais e repassam para prefeituras, para as outras obras de interesse público. Né? Então, só para você ter ideia como que é barato esse juro. Existem comparações, existe um slide, acho que no próprio projeto de lei, se não me engano, foi anexado essas comparações, essas planilhas. E se não me engano, a gente colocou também no nosso relatório. Mas a gente conclui lá que por que é mais barato. A linha de crédito desse porte, desse financiamento, todas elas são atreladas em dólar. Né? Então é aquela questão, você compraria um carro em dólar? Depende, se você está falando de um investimento de cidade, você está falando de um investimento multimilionário, né? Então, possivelmente sempre vai. O crédito sempre vai estar atrelado ao dólar. Né? Então, assim, essa questão, quem acompanhar vai ver que realmente esses financiamentos são bem inferiores. Né? E outra coisa, os indicadores econômicos agora apontam uma queda no dólar. Ou seja, a gente vai pegar mais recursos e depois vai pagar menos, no sentido que vai pegar o dólar a 5,40, né, e depois vai pagar a 4,94. Lembrando também que esse valor não é pego assim, é tudo numa vez. O prefeito tem que ir apresentando esses projetos e o dinheiro vai ser liberado aos poucos. Pode ser que ele não use todo esse recurso, né, porque ele tem que apresentar esse projeto. Por exemplo, ligação Aires Paulette, Vice Guimarães, um projeto, ponto. Ligação Santa Cecília, São Guilherme, ponte, a ponto. Ligação São Bento, Canandá, essa eu não sei se está lá, mas supondo, tem que financiar, né? E várias ligações desse tipo, né? Ele tem que ir apontando os projetos, não é assim tão simples, pega o dinheiro e investe de qualquer jeito, tem toda uma questão da própria legislação aí do Tribunal de Contas em cima.
Perfeito. Na verdade, a gente tirou mais a dúvida que a população manifestou nas redes sociais, então, até por nível de esclarecimento, que na FM, né, em 87.7, a gente tem bastante pessoas que estão ouvindo, tá interagindo, né, e daqui a pouco eu vou ler até as perguntas e comentários. Germano, com você.
Ítalo, assim, você falou que é um agente político independente, certo? E,
certo.
Aproveitando essa questão, né, você... No começo, quando você estava na Rádio Cultural, você até se posicionou contra, né, umas questões do presidente. Então, eu queria saber, por ser esse político independente, está gerando conflitos, problemas? Como que está isso com você nesse momento?
Você diz o presidente Bolsonaro.
Isso.
Tá, até no dia da votação. Você falou, né? Você falou que não estava também com o prefeito, então você tem uma postura independente, né? Você não está ligado a ninguém e tem um pensamento
exato.
Próprio.
Sim. Olha, o presidente Bolsonaro, eu até como vereador eu fico até meio assim de falar, porque é uma pauta federal, mas vamos lá. Eu estou muito decepcionado com a equipe econômica do governo. Esperava muito mais, acho que a minha expectativa era muito mais alta. O governo fala, o governo, quando ele entrou, ele se vendeu como liberal na economia, né? Falava em privatizar várias empresas, e até hoje a gente não teve nenhuma privatização, pelo contrário, ele criou estatal. tudo que o Guedes criticou o PT, continua fazendo. A gente está adotando uma política, ao invés de liberal, desenvolvimentista, assim como o PT, tá? Assim como o regime militar brasileiro, que tinha uma agenda desenvolvimentista, keynesiana, né? O Delfim Neto lá no regime militar, o Mantega no governo do PT, né? Tirando o primeiro governo Lula, que você teve políticas liberais ali, né? na questão econômica, mas já no segundo ele vem com esse desenvolvimentismo. A gente continua vendo essa agenda desenvolvimentista no governo Bolsonaro, não tem nada liberal. À toa que os liberais de boa fé desse governo saíram, como Salim, né, um cara que eu admirava bastante, fez muito correto, que era o secretário responsável por parcerias privadas e privatização. Ele abandonou o governo porque ele parou de acreditar no governo. O governo, eu lembro quando, durante a eleição, o governo Bolsonaro criticou muito a EBC, que a gente chama de TV Lula, cabidão de emprego e não sei o quê. E realmente dá um prejuízo bilionário para o governo, não serve para nada a EBC. Né? E foi mantida, não foi vendida. Está lá funcionando, gastando bilhões de reais, né? E está servindo de cabide de emprego. Você tem vários blogueiros, youtubers lá, né, bolsonarista. O que o PT fazia, o governo Bolsonaro fez o Ctrl-C, Ctrl-V. Ele copiou os males da esquerda, ele copiou para a direita, virou o PT do inverso, literalmente. E na parte econômica nem se fala, muito parecido, né? Ao mesmo tempo, tem lá até, admiro bastante o ministro Tarcísio na infraestrutura, fazendo um bom trabalho, mas no geral, assim, eu esperava muito mais do governo Bolsonaro, estou muito decepcionado, principalmente na parte econômica, né? Acho que uma coisa é você manter sua postura, você defender seus valores, outra coisa é você ficar criando conflito toda hora com todo mundo de maneira desnecessária. Eu acho que o governo muitas vezes entra em problemas internacionais que deixam os interesses do Brasil de lado para simplesmente fazer política. Eu acho que defender o país é mais importante. Por exemplo, a China. Eu não sou simpático em nenhum momento ao regime chinês, acho horrível, totalitário, né, violador dos direitos humanos, violador da democracia. A gente vê os horrores que Hong Kong sofreu com essa ditadura horrível que existe na China, né? Mas o presidente tem que tomar certos cuidados com a China quando ela é a maior parceira econômica do Brasil, quando ela praticamente compra todas as nossas commodities, né? Praticamente a China paga nossas contas. O que a gente vai fazer, né? Eu sou, por exemplo, você tem uma lojinha, você não pode gostar da pessoa, mas se o cara está gastando a tua loja, você vai maltratar o cara? Você vai maltratar o cara, você vai perder o cliente, você vai perder a venda, né? A não ser que o cara tá fazendo baderna na tua loja, né? Então, acho que a gente tem que tomar certo cuidado, né? Por exemplo, muitas vezes a gente entra na pilha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai lá, bate na China, faz aquilo, aí o Brasil entra. Só que os Estados Unidos é os Estados Unidos, né? A China é dependente dos Estados Unidos. A China depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande mercado consumidor deles, né? Já o Brasil não, o Brasil depende da China. Então aí os americanos vão lá, batem na China, o Brasil bate também, perde um monte de acordo, principalmente referente à carne de animais, carne, acho que bovina. Aí vai lá os americanos, que os americanos fazem? Vai lá e toma nosso mercado, vai lá para a China, toca a carne, vamos vender carne para a China. Então é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que parar com isso. E assim, eu odeio o governo João Dória, um governo horrível, que está prejudicando muito a cidade de Sorocaba, né? Mas a gente vê a polarização de ambas as partes, né? Eu acho que a população está sofrendo muito da mão dos políticos, que pensam só fazer politicagem, principalmente o Dória, né? Em vez de resolver os problemas. Pegamos países pobres como o Vietnã, né, que resolveu os problemas. O Vietnã não fechou comércio assim, ele focou em várias soluções, principalmente em investimento em testes rápidos, muralhas sanitárias bem feitas, etc. um controle dos infectados, um país mais pobre que o nosso, mas teve muito mais êxito que países europeus, porque eles trabalharam de maneira técnica. Quando você fica muito em politicagem, não resolve. E ainda a gente sofre com um governador irresponsável, né, completamente irresponsável. Vocês verem como que ele é hipócrita, né? A gente tinha as eleições, não foi feito nada na questão da pandemia. Passou o segundo turno, na segunda-feira, o cara mete um decreto, cara. Do nada, qual a explicação científica para isso? Tem explicação científica isso? O que, que mudou tipo, da meia-noite para o outro dia? O que aconteceu? Né? Então, essas decisões políticas, essa politicagem, né? Isso tem comprometido a vida das pessoas. Várias pessoas morreram de Covid, né? Pessoas sofreram muito com essa doença. Milhares de pessoas faliram seus negócios, perderam seus empregos com essa crise econômica, que foi causada pela pandemia, mas muito, muito pela irresponsabilidade política, pela falta de se colocar no lugar do outro, na necessidade de olhar com carinho para ver, poxa, vou fechar o comércio assim, vou fazer as pessoas falirem de uma maneira irresponsável, porque também, se a pessoa não tem o que colocar em casa, ela não tem dinheiro, você agrava outras doenças, você acaba gerando outros problemas, né, dentro da própria saúde pública. E no final das contas, nós vemos o resultado. O governador, o estado de São Paulo falido, o governador ainda tentando criar novos impostos sobre carros usados, etc., prejudicando ainda mais a economia, né? E além disso, cortando recursos das santas casas em 12%, lembrando que ele ainda não fez o repasse de 11% da correção inflacionária, causando um problema, um gasto, um prejuízo de mais ou menos 23% para santas casas, inclusive a nossa, né? Não precisa nem dizer qual a importância da Santa Casa de Sorocaba, pelo excelente trabalho que o padre Flávio faz, né? Agora, a negligência política é isso. Né? O governador não tomou cuidado, nenhum cuidado com a questão de econômica, e agora quer ainda descontar naqueles que sobreviveram. E mais que isso, aumento de impostos, a outra irresponsabilidade. Inclusive, nós queremos implantar isso no Sorocaba. Existe uma teoria econômica chamada curva de Laffer. Quem tiver interesse vai entender, dá uma olhadinha no Google, interessante. Ela explica o seguinte, e isso não é questão nem de direita, de esquerda, o Obama fez estudos disso lá nos Estados Unidos, né? Ela mostra quando você aumenta os tributos acima de 33%, ou em várias outras questões, a arrecadação, em vez de subir, ela cai. Então, quando você aumenta os impostos, ela, às vezes ela tem efeito contrário na arrecadação. Ela pode até momentaneamente subir ali, né, criar uma gordura, mas no futuro ela vai causar um prejuízo aos cofres públicos. Porque vai diminuir o aumento do imposto, ele vai diminuir o poder de compra, ele vai diminuir, ele vai corroer ali o poder de compra das pessoas. Então, vai fazer com que bens e serviços aumentem os preços e diminuam o consumo. Isso naturalmente vai impactar no giro da economia. E no giro, a prefeitura vai perder mais, né? Então, a prefeitura não, o governo do estado, né? Principalmente no ICMS, né? Que é a circulação de produtos ali. Quando você compra uma coisa no mercado, é ICMS. Agora, se as coisas ficam mais caras, as pessoas vão comprar menos. A taxa GIN, o que é a taxa GIN? É o poder de compra das pessoas. A taxa GIN da população vai diminuir, né? A taxa GIN diminuindo, a circulação de bens e serviços vai diminuir. Vai diminuir a produção. Diminuindo a produção, diminui o número de empregos, né? E você vai criando toda uma cascata horrorosa, né? Então, eu acho que a gente devia votar melhor no ano de 2022, nas eleições, né? Em políticos que tenham um projeto consistente, que o seu histórico seja inibido desse tipo de vaidade política, discussão. Eu espero e tenho esperança que apareça um novo nome aí na política do cenário de 2022. Uma pessoa, de fato, que tenha comprometimento com a população e não esteja mais preocupada com o seu próprio umbigo.
Será que existe essa pessoa, Ítalo? Ainda precisa de nomes novos? Será que já existe essa pessoa ou, na sua percepção, ainda precisa de nomes novos?
Olha, eu não tenho um candidato a presidente, né? Não tenho. Torço que apareça aí um outsider, uma pessoa que venha fazer esse serviço. Não tenho nome. Para governador, eu tenho. Governador, eu acredito que o Arthur Duval ele venha fazer um bom trabalho, caso venha a ser eleito, e ele está comprometido com muitas ideias das quais eu acredito. E ele, inclusive, como candidato a prefeito de São Paulo, ele colocou grandes nomes ali, uma equipe técnica formidável, e eu acho que isso ele traria para o governo do Estado.
Perfeito. Obrigado, Ítalo, pela sua participação. Venha mais vezes aqui contar do seu mandato, dos seus projetos. Esse canal está totalmente aberto aqui para você fazer, falar das suas propostas, falar do seu mandato, o que você está fazendo na Câmara. Então, esse canal está totalmente aberto para você. Volte quando precisar.
Sempre que tiver uma novidade, venha.
Desculpa, perdão?
Sempre que tiver uma novidade, vem aqui, venha comentar essas novidades para nós.
Sim, eu agradeço de coração a oportunidade. Peço até desculpa alguma coisa, estava com alguns problemas pessoais, né? Estou meio abatido, mas. Vamos lá, e fé em Deus, e agradeço de coração aos ouvintes que nos ouviram, aos internautas, e eu estou acostumado com a rádio, e agradeço de coração a oportunidade pelo espaço, e fico sempre aberto.
Eu vou ler rapidamente os comentários. A Elisângela mandou um olá, deixa eu ver aqui, olá Elisângela. O Velhinho da Esquina, boa noite Velhinho da Esquina. O Josevaldo Duarte Gueiros, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado por acompanhar o canal. Obrigado, Ítalo. E até a próxima oportunidade. Nós vamos finalizar, então, essa edição. E até a próxima terça-feira. Ítalo, se quiser ficar, a gente finaliza e fala um oi para você aí.
Obrigado, galera. Obrigado, viu? Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Até a próxima terça-feira.
Até a próxima, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.